Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Boschi.
Começando mais um Fora do Tom podcast aqui na NSC, no site da NSC Total, também no Spotify, outras plataformas em breve. Já instalamos um software lá, nossa equipe de redes sociais disse que tá tudo se encaminhando. Estou aqui com o time titular mais uma vez, Chico Lins, Mariana de Ávila, tudo bem?
Boa tarde, bom dia, boa noite, amigos do Fora do Tom, amigo o Piara. Feliz de te ver aqui, depois de, né, de alguns contatos à noite. Pensei que você não estaria 100% em forma, mas vejo que está bem, uma noite bem dormida.
Eu tenho um nome a zelar e um nome a lazer.
É isso aí.
Oi, gente, tudo bom?
Tudo bem, Mariana?
Tudo bem.
Saiu ontem?
Não saí, não. Só fiquei acompanhando o Piara nas redes sociais. Eu tô com frio, né? Não, desculpa. Tem coisas que são mais fortes. O cobertor.
Eu tô me segurando aqui para não fazer comentários sobre o frio. Então, gente, porque a semana foi quente no Congresso com a reforma da Previdência aprovada ontem.
Agora vai?
Bom, agora foi, né?
Não, mas o Brasil...
Assim, eu tava lendo...
Brasil, aquele trem desgovernado.
Eu tava lendo um jornalista no Twitter que dizia que a gente sempre tem um grande projeto que precisa ser aprovado, que mexe nos fundamentos, que é reforma estrutural, que quando for aprovada, agora vai. É. E aí, isso desde o Plano Real, responsabilidade fiscal, reforma trabalhista, reforma da Previdência, uma, duas, três, e que depois, no fim das contas, o Brasil nunca se ajuda. Mas é um passo.
Eu acho
não
isso.
É um passo para hoje, é um passo para o futuro.
Ficou uma disputa, mais uma vez, ficou uma disputa entre esquerda e direita. Né? É normal, pessoa. E eu sou um cara que tem o meu posicionamento, mas eu achava que a reforma da Previdência era uma reforma que já deveria ter sido feita pelos governos petistas. Eu acho que demoraram a fazer. É uma reforma impopular, muito impopular.
É que, na verdade, foram feitas, né? O
PT. Mas não talvez... por exemplo, eu não achava que aquelas reformas dariam... consertariam já o privilégio de uma classe social... E nem essa. Assim, eu acho que a reforma da Previdência deveria ter saído. Acho que essa reforma da Previdência não vai resolver os problemas dos privilégios de muitas classes que ficaram.
Ainda ficaram.
Eu acho que vai ter gente pequena sofrendo mais uma vez. Eu acho que vai pagar conta, embora tenha muita gente que diz que tem que esperar, que não sei o quê. Deveria ter sido feito. Eu acho que eu não seria essa reforma, eu teria pontos que eu teria revisto, e eu não sou um profundo conhecedor da matéria, mas eu sempre acho que a corda estoura no mais fraco. E agora, vamos ver, tomara que eu esteja errado. Mas essa expectativa que tu falava, o Piara, ela foi assim com o impeachment, falando numa história recente.
Falando na história recente, né?
História recente. Foi assim com o impeachment, foi assim com a reforma trabalhista, que não deu. E vamos ver agora com a reforma da Previdência.
Mas eu acho que a gente tem que levar em conta uma coisa que é super manchetável para nós jornalistas e está em todos os jornais hoje, inclusive no G1, que, ok, a reforma da Previdência passou. Reforma da Previdência, principal gancho político que se fala são as cifras que vão ser diminuídas dos cofres públicos. E daí a gente tem, entre terça e quarta-feira, só em emenda parlamentar, 1,574 bilhão liberado para emenda parlamentar. Claro, a gente não pode misturar os caixas, né? A gente sabe que emenda parlamentar vai para as praças de quem recebe.
E emenda parlamentar
mas esse jogo político... bilionário, a gente não está falando de milionário, a gente está falando de bilionário de emendas entre menos de 24 horas a gente ter textos liberando verbas para ir para a saúde, ir para a educação, enfim, para ir onde os parlamentares quiserem, mas a gente sabe que na prática isso aí é jogo político para votar junto.
Tem,
né?
Uma questão que é importante, que é o seguinte: a emenda parlamentar hoje ela é impositiva. Antigamente, essa reforma foi feita no meio do governo Dilma, numa forma de pressionar a Dilma também, ou desvaziar um pouco o poder político dela. Antigamente, os parlamentares apresentavam as emendas e o executivo liberava ou não ao seu dispor. Os deputados que estavam juntos eram beneficiados, outros não. Hoje a emenda é impositiva. Qual é a margem de manobra do governo nessa questão da atração? É a velocidade da liberação. Então,
mas ela não destina.
Então, em algum momento...
O governo não destina? É o parlamentar que
O parlamentar
destina.
Tem ter essa cota. Eu não lembro de cabeça qual é exatamente a cota, mas ele tem essa cota anual. Ele indica os projetos, as áreas que vão ser beneficiadas. Mas o governo tem que pagar. Em algum momento tem que pagar.
O timing é uma coisa
ela
é muito complicada.
Ela é lógico.
Então, mas
o importante é o seguinte, esse dinheiro, ele seria gasto. A velocidade desse gasto, ele, assim, ele não tem como economizar a emenda parlamentar. Então,
mas sempre é uma negociata, né?
Não, é uma forma
de aproximação. Aquela coisa que, assim,
agora a gente tem que ter
gastar com propaganda, mas não gasta nos hospitais. Não, tem uma verba de
o ideal seria que todos os deputados recebessem, já que existe a emenda parlamentar, e eu não sou muito crítico dessa questão da emenda parlamentar, porque o deputado está na base, ele sabe o que a base precisa mais do que o Paulo Guedes. Então, tipo, o Paulo Guedes está lá em Brasília pensando em cifras, e o cara está assim, não, mas a estrada aqui da minha região...
Mas houve uma... uma negociação política, uma articulação política, eu acho, pode ser também uma negociação, que aí eu estou falando meramente na questão política, né? Uhum. Houve uma habilidade do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, porque há 15 dias atrás a votação era duvidosa. A aprovação era duvidosa.
Bolsonaro fez muito pouco para ajudar na reforma.
Eu acho que até atrapalhou.
Quando as coisas estavam encaminhadas, ele reabriu a questão dos policiais que o Maia estava controlando. O Rodrigo Maia foi o grande articulador da reforma. Ele tira essa... Ele tem esse trânsito com o mercado e com a classe política. Ele tomou para si essa questão, tentou separar do Bolsonaro. Só que eu acho que tem uma coisa, politicamente, para o eleitor do Bolsonaro, para a rede social bolsonarista, a vitória é do Bolsonaro.
Desculpa, para o eleitor bolsonarista, a Copa América do Bolsonaro, a Copa de 70 foi do Bolsonaro, foi do Médici. Eu acho que aí
a única coisa que não é do Bolsonaro são os robôs, né? Isso eles não assumem.
Então, quer dizer, eu acho que isso aí não é um parâmetro muito legal para a gente medir.
Não,
né?
mas a gente está falando.
Os lulistas acho que assim, tudo foi culpa do Lula.
Assim, o princípio era o verbo e depois era o Lula. Sim. Mas a questão é a seguinte: quem tem milhões de votos. Quem botou gente na rua.
Sim, sim. Só que é o seguinte.
Quem tem defensores nas redes sociais. O Rodrigo Maia, com todo o esforço que ele fez, com todo o trânsito, ele adquiriu crédito junto a formadores de opinião, junto ao mercado, junto à classe política. Mas ele, não esquece que na hora que a direita foi para a rua, um dos alvos era ele.
É isso que eu ia falar agora. Então, quer dizer, os bolsonaristas e a direita mais radical... No próximo manifestação de rua, que eles querem, pela reforma da Previdência e tal, põe um boneco, mas boneco no bom sentido do Rodrigo Maia. Porque se não fosse o Rodrigo Maia, não, estou brincando, mas não vai. Sim. Porque o Rodrigo Maia era um dos alvos, era a velha política, era o Centrão. Continua e a reforma assim. Da Previdência foi aprovada pela velha política, pelo Centrão. E apesar do Bolsonaro. Eu acho que o Guedes não. O Guedes teve uma participação importante. Né? Não estou dizendo se fez bem ou se fez mal. A participação do Guedes é importante. Até mesmo a credibilidade que o Guedes tem com o mercado. Que o Bolsonaro não tem.
Eu acho uma coisa
Piara, desenha pra gente quem são esses 379 votos que votaram pela reforma. Quem são esses
aqui
políticos?
Aqui em Santa Catarina, todos tirando o Pedro Kizay do PT. Santa Catarina só tem um deputado federal do PT, que é o Pedro Kizay, foi o único que votou contra a reforma.
Então ele está no 131, está do outro
ele
lado.
Ele está no 131. A gente teve até quase o último momento.
É o tamanho da esquerda no Congresso hoje. É. Eu acho que mais ou menos deu para fazer
E tem um momento, uma espécie de depuração na esquerda também, porque partidos de centro-esquerda, como o PSB e o PDT, tiveram muita dissidência, mas fala-se muito da Tabata porque ela é um ícone midiático mais interessante. O PDT teve 8 deputados votando a favor da reforma da Previdência. O PSB teve 11, se não me engano, inclusive o catarinense Rodrigo Coelho. Deve ser a desculpa para a expulsão dele do partido que está encaminhado, que já está em litígio. Todo o grupo do PSB catarinense está virando outra coisa. Mas a gente tem uma depuração, partidos de esquerda tentando ocupar esse campo de esquerda não petista, eles vão fazer essa depuração e que envolve essas declarações em praça pública de dizer assim, quem não estiver com a gente vai sair. Uhum. E que o PDT, que é o partido que tem um projeto e tem o Ciro Gomes como pré-candidato
de novo,
e talvez eles façam um sacrifício de perder um quadro promissor como a Tabata Amaral para mandar esse recado de que eles querem disputar o eleitorado de esquerda.
A Tabata gravou um vídeo até falando, olha, eu não entrei nessa do mensalão, né, das emendas. Ela disse que a reforma da Previdência, ela votou sim pela convicção dela. Eu acho que tem que ser respeitada. Eu acho que não dá para colocar a Tabata no mesmo saco, no mesmo grupo de uma galera do Centrão ou do PSL que aprovaram a reforma. Então, mas diante do posicionamento dela, principalmente na questão da educação, a gente, parece que a gente esperava dela uma outra, outro tipo de postura. Eu acho que não tem que condenar. Ela é muito melhor que a maioria dos congressistas.
Na questão da educação, ela tá lá lutando pelo destaque que de reincluir regras mais brandas para os professores. Eu acho que não é uma questão de educação, isso é uma questão basicamente econômica, que muita gente...
Não, estou dizendo que ela se destacou na questão da educação.
Tem bastante, mas isso não indicaria que o voto dela seria... Porque há muito alinhamento automático. Eu tenho uma coisa que eu tava na cabeça ontem pensando assim... Em 97, 98, Fernando Henrique fez a reforma da Previdência. E ele não conseguiu implantar a idade mínima por causa de um voto. E aquele projeto demonizado pela esquerda na época. E eu fico pensando assim, se a gente tivesse, desde 97 com idade mínima, será que a gente precisava de uma reforma da Previdência desse tamanho hoje? Então, tipo, às vezes... E é por isso, assim, a Tabata, ela tem um posicionamento de ela lutou internamente na linha de ajudar a tirar os grandes bodes da sala da reforma. O benefício de prestação continuada, que caía pela metade para idosos carentes, que não têm tempo de aposentadoria, e que a partir dos 70 tem direito a um salário mínimo, ia baixar para 65 anos, mais metade de um salário mínimo. Tipo, isso ia ser... E aí, só os 75 que eles teriam direito a um salário mínimo inteiro. Isso era perverso. E essa perversidade foi tirada. A questão da aposentadoria rural...
O texto foi muito mexido. O texto que chegou no Congresso e o que passou foi muito mexido. Foi.
Então, ela atua no sentido de lutar para atenuar as perversidades. E quando tu fala em economizar um trilhão, tu tá tirando dinheiro de gente. Tu tá tirando dinheiro das pessoas. Vai ter muitos questionamentos vão ser feitos. A questão da idade mínima no Serviço Público Federal vai pegar muito forte. Vai fazer as pessoas ficarem mais tempo no trabalho. Isso é importante, porque no serviço a gente tem um regime que o regime, o que se considera dívida do regime privado é quase igual à dívida do regime público, com infinitamente mais pessoas. O regime público é muito mais problemático. E a gente continua com grandes feudos, porque o interesse difuso ele não tem defensor. O interesse da corporação tem. E na esquerda tem muito forte, porque os sindicatos ligados às corporações dos servidores públicos têm muita influência nos partidos de esquerda. Então, muitas vezes, estão botando o pobre de escudo para justificar a manutenção do privilégio.
Mas hoje, assim, o que eu te pergunto, que é mais da área, né? Essa reforma acabou com, por exemplo, o judiciário, a classe política, os militares, eles vão pagar da mesma maneira que o assalariado ou o mais carente vai pagar?
A reforma prevê alíquotas progressivas em relação ao salário. Quanto maior o salário, maior a alíquota. Isso é uma diferença importante. E a questão da idade mínima, para segurar as pessoas mais tempo no serviço público. Isso dentro do serviço público. Os militares têm uma regra diferente.
E os policiais?
E os policiais estão colocando também regras diferentes para os policiais mais baixas.
Mas mesmo assim... Não teria que ser um esforço coletivo, no
tem
meu
que
caso?
Ser. Não, eu acho que eu estou quase convencido de que não deveria ter um regime próprio dos servidores públicos. Devia entrar todo mundo na mesma conta. Mas isso é um debate que talvez um dia seja feito.
E hoje as 14 propostas que sobraram, que vão ser ainda analisadas pela Câmara, o que a gente pode destacar?
Acho que só os policiais vão parar. A questão dos policiais vai sair, deve ser... Bom, quem ouvir a gente depois de quinta-feira vai ter essa resposta. Mas assim, acho que a tendência é de que os policiais sejam atendidos.
Daí porque estão chamando o Bolsonaro de traidor.
Exatamente, e tem uma base forte na o próprio PSL é um partido com muita gente egressa da questão militar, né?
Tem de major, capitão, coronel.
Mas assim, eu acho lamentável que não tenham incluído estados e municípios, porque isso vai criar uma pressão.
Isso pode ser incluído mais na frente?
Pode ser incluído no Senado, mas aí volta para a Câmara, né?
E atrasa.
Mas um rolo por vez, não?
É. Mas assim, se não incluir na reforma federal, todos os estados e todos os municípios que têm regime próprio, são cerca de 2.100 municípios, vão ter que fazer pontualmente nas suas assembleias e câmaras de vereadores essa mudança. Santa Catarina fez reforma da Previdência em 2015, e isso é uma coisa que é importante falar de reforma administrativa. Santa Catarina passou um ano discutindo a reforma da Previdência dos servidores em 2015 e falava do déficit de 3 bilhões e meio por ano.
E tem uma Previdência complementar que funciona, né?
E o déficit de 3 milhões e meio por ano. E aí foi aprovada a reforma da Previdência e hoje o déficit é de 3,7 bilhões. Não tem salvação, não tem cura. Isso aí é um gelo que vai ser enxugado. Porque essas mudanças, elas atenuam para frente. Então, muito que fala que agora a economia vai avançar por causa da reforma da Previdência é um otimismo. É muito assim, agora com a reforma da Previdência manda um sinal para o mercado, um sinal para os investidores que o Brasil vai estar, e aí vai ter investimento e aí vai gerar emprego. Olha, é tão otimista quanto acreditar que a reforma trabalhista por si só ia gerar esse clima. Assim, a gente ainda... Isso é uma coisa que pode virar um tiro pela culatra do governo Bolsonaro. Porque eles têm essa expectativa de que agora cresce. Se não crescer, eles vão ficar sem discurso.
Não tem mais muleta, né?
E não vão poder dar tiro. Eu acho curioso é que a gente teve essa discussão no Congresso sobre quem é o dono, quem é o pai da reforma, quem é que é o responsável.
É assim, eu de fora... Eu não sou um cara que não tenho simpatia pelo Rodrigo Maia, mas é um cara que soube jogar o jogo muito bem.
Ele sabe.
Ele sabe jogar o jogo muito bem. Coisa que o Bolsonaro não sabe.
Ele ganhou tosco, todas as paradas de articulação política que ele entrou.
Agora vamos fazer a pergunta para o Piara. Com aquelas bochechas, o Piara, você muda de ideia? Ele pode virar presidente?
Eu acho assim... Tem coisas que...
A opinião das bochechas é do Piara, não é minha.
É. Tu acha ele lindo? Tu acha o Rodrigo Maia
O Serra não foi presidente porque era careca, gente.
Quem?
O Serra não é presidente porque é careca. O Alckmin porque é chato.
A estética tem...
Muito. Muito peso.
Não lembra a última teoria? Volta em um podcast Lula, o Piara fala sobre a estética da vitória.
O Lula é carismático. Lula é carismático. Lula falando contagia as pessoas. E contagiou o Brasil inteiro naquele momento, 2002. Quase inteiro. Mas a Dilma Rousseff... Era um espantalho de um Lula que tinha 80% de popularidade. Mas mesmo assim, um espantalho com uma história de vida interessante que um marqueteiro podia contar direitinho.
Sabe que eu tinha...
O Rodrigo Maia é o filho de um político que trabalhou no mercado financeiro e tem habilidade política.
E está muito tempo no
Congresso. Tu transformar esse cara numa história... Então, Bolsonaro é uma história ligada a essa... Tem uma trajetória ligada a essa questão.
Não compara o parlamentar Bolsonaro com o parlamentar Rodrigo Maia.
Não, parlamentar nunca. Mas
não
assim.
Não dá pra comparar.
Tu consegue transformar essas pessoas. Tu tem que. Um presidente da República uma pessoa que tu tem que transformar num ícone. Tu olha pro Rodrigo Maia e tu vê um hábil político. Ele vai ser um hábil político a vida inteira. Talvez ele seja presidente.
Ele é um candidato a vice.
Talvez ele seja presidente do Congresso por 200 anos. Talvez ele seja vice. Talvez ele derrube um presidente para assumir a presidência.
O Temer tinha um pouco essa.
É um Temer.
Esse perfil,
essa
né?
Postura.
Essa habilidade política, conhecer o Congresso.
Saber como é que faz.
E chegou a vice.
Talvez não, vice,
o Maia
vice,
seja
vice. Vice costuma ser o ponto máximo
porque
desse
tipo
de político.
Eu acho que quem está jogando as cartas, falando assim de futuro, né?
A conotação imagética dele era de vampiro, né?
É, porque...
Nunca pegou uma conotação positiva para ele.
Não. E muita gente, principalmente o Chico Sá que nas madrugadas do Twitter, ele há 3-4 anos atrás, ele falava assim: um dia que vier à tona as coisas do Porto de Santos, o Temer vai para a cadeia. E veio, né? Chegaram as coisas do.
E chegou
até aí para a cadeia. Mas eu acho que nessa assim, essa reforma da Previdência, e não sei se vai dar certo ou não sei se vai dar errado, mas nesse momento, quem está capitalizando, e acho que com razão, é o Rodrigo Maia. É o Rodrigo Maia, porque ele soube detectar uma falta de habilidade política por parte do governo.
O que eu percebo, principalmente no discurso que ele
fez...
Porque o Onix
Onix nunca teve também trânsito dentro do
Sim,
do
são
Congresso.
Os parlamentares de baixo clero. Mas o Rodrigo Maia, ele passa a impressão de assim, o Congresso vai ter uma agenda que independe do Bolsonaro.
É isso.
E a agenda que for essa agenda que o Congresso pegar, ela vai entregar. Ela não vai entregar para o Bolsonaro, ela vai entregar para o mercado, vai entregar para a sociedade.
Esse presidente atual, Bolsonaro, o ex-capitão, como eu chamo, ele tentou jogar o Congresso na lama. Ele tentou justificar os erros ou os fracassos, o possível fracasso em um Congresso. E houve tanto hoje que houve manifestações contra o Centrão, que houve manifestações contra a política velha, como se o PSL fosse política nova.
Só que tem alguma coisa assim, ele só ganha, porque se não aprovasse, a culpa era do Centrão, aprovando ele capitaliza.
Não, exatamente. Sabe, e ele, nessa reta final, tentou colocar os destaques, colocar a questão dos policiais. Então, não sei, eu acho que o Maia vai fazer direitinho isso, ele sabe fazer. mostrar quem foi quem nessa...
Ele sai avalizado,
nessa questão.
É difícil transformar isso numa popularidade...
Não, instantânea não. É. Mas lá na frente. Mas eu acho ainda que o Dória tá, o Dória é outro liso, né? Como a gente fala aqui em Santa Catarina, principalmente em Florianópolis. O Dória está jogando um jogo muito bem jogado. Quer dizer, até que a gente falava sério na semana passada, que talvez o governo de 2022, né? Seja mais um governo de direita, que eu acho que a esquerda não compete, mas não ganha. Mas eu acho que até lá, que a gente tem 6 meses de governo de uma extrema-direita tosca, eu acho que a gente não chega, a gente vai ter um governo de direita. E um governo de direita, que não é esse governo, não é esse PSL da vida que estão hoje no poder. Eu acho que vai pintar um Maia, vai pintar um Dória, com um pouco mais de verniz,
vamos dizer assim. Eu vejo Dória e Maia na mesma raia. Eu acho que eles acabam se juntando depois.
Pode ser.
E o próximo desafio do Maia, reforma tributária, o Piara, como é que tu acha que vai rolar? Daí a gente já vai depois para o Estado, né? Conversar sobre o Estado também.
Reforma tributária, ela é...
É a principal pauta agora do segundo semestre, né?
Ela é difícil porque ela pega a questão da repartição de impostos entre estados e municípios. E o Brasil vive há décadas uma guerra fiscal entre os estados de incentivos, que é o que a gente está discutindo, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, com o Estado é obrigado a revalidar todos os incentivos fiscais que estavam colocados por decreto, eles são obrigados a votar por lei. Isso está dando uma gritaria porque o secretário da Fazenda, Paulo Eli, está retirando, não está incluindo muitos deles e que ele considera que são personalizados, e isso está criando uma gritaria em vários setores. Mas essa guerra fiscal, os estados se acostumaram a ela, a quem dá mais, quem incentiva mais para trazer mais empresas, não sei o quê. E uma reforma fiscal, uma reforma tributária, ela tem que acabar com isso. Ela tem que criar formas de que a repartição seja justa entre os estados que produzem, os estados que exportam, os estados que compram.
Seja sustentável, mas que não quebre nenhum governo.
Que não quebre, aumente o financiamento dos estados e dos municípios, que não deixe a União desguarnecida. É um jogo que tem muitos interesses, então talvez seja mais difícil de aprovar do que a reforma da Previdência. Tanto que, até hoje, a reforma tributária, ela nunca avançou muito. A Previdência volta e meia se faz uma reforminha. Mexer no sistema tributário nacional é um...
CPMF está com a corda no pescoço, né?
Aparece aí, vamos fazer uma CPMF.
Tu acha que o lobby da reforma tributária não é tão grande como da reforma da Previdência?
Não, mas...
Porque o lobby da Previdência foi grande.
É que assim, cada estado vai
porque
lá... cada estado tem um interesse. Por exemplo, o que é bom para São Paulo não é bom para Santa Catarina, e aí fica uma medição de força. O Nordeste tem uma situação diferenciada, eles se unem, eles têm a maioria dos parlamentares. Então tem todo um intrincado jogo político. É muito... A gente vai ver... Eu já vi algumas comissões serem feitas de reforma tributária. Lembro de uma que o Germano Rigotto, ex-governador gaúcho, era presidente, que avançou bastante, mas na hora de votar é que nem a reforma política. Cada um tem a sua. E quando tu não consegue formar mínimos consensos, as coisas nunca andam. A Previdência, volta e meia, alguém vai lá e mexe. E por falar em mexer, vamos mexer no tema?
Bora.
Quem vamos jogar para cima?
Legado, calma. Não é o legado da Copa do Mundo, não é o legado do Pan-Americano e não é o legado das Olimpíadas. É o legado dentro de campo, porque a seleção brasileira, campeã da Copa América, confirmando o favoritismo, né, que dela se esperava, ela sem brilhar, mas a seleção brasileira foi campeã, sem o Neymar, né, que é uma coisa importante, que é o nosso principal jogador, gostem ou não gostem, o Neymar.
A gente pode criar tipo um slogan, Free Brasil do Neymar.
É mais ou menos assim.
Tinha um meme, quem ficaram melhor sem o Neymar, uma foto da Bruna Marquezine, uma foto da seleção campeã.
foi boa, gostei daquele meme.
Tão bom esse divórcio.
Eu acho que é importante, inclusive pro Neymar. Que o Brasil tenha vencido. E o Brasil...
É verdade, porque tira um pouco o peso, né? Salvador da pátria.
O futebol é um esporte coletivo, embora a qualidade individual do Neymar esteja fora de qualquer dúvida.
E vamos tirar o Neymar do fora do tom, porque vamos fazer a conta. Estamos em que programa?
É o 15º e a gente falou do Neymar um 6, eu acho.
Eu também acho, hein?
É, não, mas...
Neymar, vai mas pra
é,
luz.
É que tá, o Brasil acabou de ser campeão da Copa América e o Chico só fala do Neymar.
Não. Eu tô valorizando a conquista sem Neymar, que é uma das coisas positivas. Porque não dependemos, porque sim. Teve um momento que falou assim, não, a geração é ruim, temos uma Neymar dependência. Não temos.
Sim, parte do 7-1 é a deprê que bateu quando o Neymar se machucou.
Sim, também. Também, olha, o que vai ser da gente? E acabou sendo
e ficou aquele
ruim.
Negócio, quem é que vai entrar? Vai
mas
entrar
tem
Bernardo.
Algumas coisas interessantes que esse time, né, que, né, na verdade, essa Copa América, é, e eu critiquei a convocação porque o Tite trouxe muita gente da Copa do Mundo de 2018 e muita gente que talvez, ou muito provavelmente, não chegue à Copa do Mundo de 2022, que é no Catar. Por exemplo, o Daniel Alves, que foi o melhor jogador da Copa, foi, na minha opinião, e também foi na opinião dos críticos que o elegeram, né, que escolheram como melhor em campo, ele vai estar com 39 anos. O Thiago Silva vai estar com 36, 37.
Com que o Daniel Alves jogou nessa Copa, eu estou achando que com 39 ele ainda não vai ter ninguém melhor que ele.
Não, eu até disse, não, eu não duvido, porque o cara é cascudo. Ele é cascudo, ele é o maior vencedor de títulos na história do futebol. Ele tem 41 títulos.
E torneio curto, 7 partidas preparadas.
Sim, mas só que daqui a 3 anos.
Sim, sim.
Não é? Se fosse agora, é.
Não, se fosse agora,
não está... Então, não houve uma renovação em termos de. Mas algumas coisas interessantes eu acho que esse título deixa. Primeiro, a confirmação do Alisson como um goleiro de absoluta confiança. A temporada que o Alisson teve, apesar de ser. Oriundo das categorias de base do Internacional.
No time do Internacional jogou?
Jogou
ele
bem.
Ele é gaúcho ou catarinense?
Ele é gaúcho,
eu acho. Então o Alisson, eu acho que ele, pela temporada que ele fez no Liverpool...
Ele se consolidou.
Pela temporada que ele fez na Seleção Brasileira...
Se até a Copa tinha alguma dúvida, agora acabou.
Exatamente. Então eu acho que o Alisson é uma confirmação. Eu acho que o Marquinhos... fez uma bela Copa América junto com o Thiago Silva, a dupla é muito boa, joga junto no Paris Saint-Germain, mas o Thiago não sei se chega, no Marquinhos a gente pode contar. É interessante o Alexandre, que o Marcelo jogou muito tempo titular. Nós tivemos Roberto Carlos, depois do Roberto Carlos passou para o Marcelo. O Felipe Luiz entrava de vez em quando, mas não é, também já está com uma
quando
idade...
Quando o Marcelo brigava com o Dunga.
É, o Marcelo está numa fase descendente já, até pela maneira que ele joga. Então eu acho que o Alexandre é uma alternativa, mas ainda não se confirmou. Alguma coisa, claro, o Arthur, eu acho que a mudança de
o Arthur
posicionamento...
Pegou? O Arthur conseguiu se achar na seleção?
Pegou, eu acho que eu tinha uma dúvida. Ele fez um ano com altos e baixos no Barcelona, normal, era o primeiro ano, mas eu acho que ele ganhou confiança, ele foi um pouquinho mais à frente, ele até arriscou o chute a gol de uma intermediária, que é o meia tem que chutar a gol, porque senão as defesas lá atrás, quando tem espaço, tem que chutar. E a recuperação do Gabriel de Jesus. E, né, além do grande destaque da Copa América, a grande surpresa, a grande revelação, que foi o Everton. Eu acho que o Everton, não só ele apareceu definitivamente para a seleção brasileira, como para o mercado europeu. O Everton não fica no teu Grêmio. Mais um mês. Eu acho que na janela agora de transferência ele vai para a Europa e deve ir para um time inglês.
Até jogar junto com jogadores que estão na Europa, como é que ele se troça, como então, é que não se escondeu. Acho que
a afirmação do Tite. Eu tenho uma coisa, eu acho que o Tite é o melhor técnico do Brasil. Eu acho que o Tite está muito acima dos outros. Mas ele estava pressionado. E ele não fez a renovação, que talvez seria o mais correto, para tentar conquistar
ele
o título.
Do título, né?
E para ficar e para ter a permanência no cargo. Ele tem algumas questões para resolver, que são as questões da saída de alguns auxiliares diretos, como Silvinho, como o Edu Gaspar. Ele está tentando resolver isso, mas o resultado de campo lhe deu
legitimidade
à sua permanência. Só que tem o seguinte, acho que, beleza, ganhou. Ano que vem tem a Copa América.
De novo,
aliás, Copa América virou.
Mas daí vai ter essa e depois só
quatro. Depois de quatro em quatro anos. Porque nos últimos quatro anos, acho que teve 5 Copa América. Nunca vi de uma Copa.
Isso, é uma Copa América tão louca que o Chile ganhava.
É, ganhou duas seguidas. A do Centenário e tal. Então, acho
tem liberação
que
de Copa América mais do que de emenda parlamentar.
Mais.
Tu assistiu a Copa América, Mariana?
Não assisti o piada, desculpa.
No bloco do futebol, Mariana se esconde.
E aí,
não, então, eu faço comparativos, Copa América, emenda parlamentar. Meu negócio é juntar as coisas. Eu só junto.
Estudia de sinapse.
Mas, para terminar, acho que o Tite, muito bem, parabéns. Só que a Copa América do ano que vem, ele tem que levar Vinícius Júnior, ele tem que botar o local para jogar Paquetá. É o Rodrigo que estava no Santos, foi para o Real Madrid. Não tem que achar um lateral direito jovem. pode ser um militão que joga ali, mas pode
não
ser...
Não é o Fagner, né?
Sabe? Não, não, ele tem que achar um, ele tem que achar um companheiro de zaga pro Marquinhos, para usar a Copa América do ano que vem, aí sim, como uma experiência mais forte para a Copa do Mundo de 2022. Porque senão, pode até chegar, mas de repente... E se não chega? Daniel Alves, que é muito provável que não chegue, o Thiago Silva, o Miranda. Então tem que ter alternativas.
Saindo um pouquinho da seleção, tu acha que a Chapecoense e o Avaí aproveitaram bem o intervalo da Copa América para voltar melhor para o Brasil?
Eu acho que o grande trunfo do Avaí é a troca de técnico, um técnico um pouco mais moderno, um técnico jovem, que tem umas ideias mais claras de futebol, embora eu goste muito do Geninho, mas eu acho que a troca de técnico foi importante. Em termos de reforço, eu acho que o Avaí não, os reforços que o Avaí trouxe, não, pelo menos em termos de nomes individuais, não dá para mudar o time de patamar. Então eu acho que o Avaí sofre ainda bastante e tem uma tarefa muito, muito difícil. Ele vai precisar dos 370 votos para...
E sem emenda parlamentar.
Para permanecer na Série A.
Me diz uma coisa, Mariana, quem é o roqueiro catarinense?
Ai, meu Deus, que pergunta difícil, sabe que... Foi uma virada meio difícil, Piara, mas vamos nessa. Amanhã é dia do rock, e essa semana...
Amanhã é sexta-feira.
Amanhã não é, não, amanhã então não é o dia do rock.
Quando é que é o dia do rock?
Dia do rock é sábado, é 13. Que dia é hoje? Meu Deus,
nós estamos
gente.
Gravando na quinta-feira.
Olá, gente. Quinta-feira.
Faz 20 graus em São Joaquim, diz a TV aqui na nossa frente.
20 em Caçador.
Queridão do Mário.
Meio-dia e 45. Tá. Sábado é dia do rock. E essa semana inteira eu sofri muito, muito, muito para gravar uma matéria para a televisão sobre o dia do rock. Daí eu vou perguntar, vocês vão perguntar, por que você sofreu? Porque rock é meu gênero musical favorito.
Dois.
Três.
Eba. E então, a gente sempre... Eu não sei vocês, mas assim, eu sou perfeccionista. Então, quando a gente quer falar sobre alguma coisa, a gente quer aparar todas as arestas daquela coisa. Então, assim, eu não queria fazer uma matéria dizendo rock não morreu, porque eu ia achar patético.
Uhum. Também, coitadinho do rock.
Não, o rock não é coitadinho. Eu não queria fazer uma matéria...
O rock era tão coitadinho que ele tá pedindo meia entrada no cinema, cara.
Tu vai entrar na editoria Sinapse também, né? Não queria fazer isso, ao mesmo tempo eu queria conhecer o cenário catarinense. Então, assim, eu me propus a sair pela cidade, conversar com algumas bandas e entender o que eles produziam e o que faziam e que fazia eles continuarem
persistir.
No rock, persistir no rock. E graças a Deus foi assim, foi muito gostoso, foi muito bom. Porque eu acabei encontrando bandas desde uma galera que tá há 20 anos junto, até gente que... Meninas bem mais novas do que eu, 18, 19 anos, que estão há 3 anos e já no cenário nacional. Até gente que gosta de rock porque simplesmente não consegue fazer outra coisa. É o que conduz a vida. E isso bateu muito numa premissa que era o que eu tinha começado a construir a matéria. De quando falei, por onde eu vou, tem um cara que eu admiro muito do Talking Heads, que é o David Byrne. E ele tem, um livro que se chama How Music Works, que nada mais é do que, né, como a música funciona. E quando ele abre, né, um prefácio desse livro falando sobre música, ele diz que ele nunca quis ser músico, mas que foi uma coisa inevitável e ele acha muito engraçado como uma coisa tão efêmera quanto é a música, quanto é o rock, que só acontece enquanto ele está sendo executado ou quando está sendo ouvido, mude completamente a identidade de uma pessoa. Quando realmente toca a pessoa, quando a pessoa sente que aquilo dali é a coisa mais importante na vida. Então foram... Eu saí com isso na cabeça e encontrei pessoas que eram assim mesmo. E daí eu dou alguns exemplos. Tem um grupo no centro da cidade, do Baixo Centro, que...
Centro-Leste.
Centro-Leste. O que mais vocês querem chamar o centro?
Não, tá bom.
Tá bom, centro. Tá bom, tá. Que no Baixo Centro, que se chama...
Eu sou do tempo que era o centro histórico.
Não, agora o Centro Cultural tá do outro ladinho. Quase, quase, quase junto, mas do ladinho.
Mas ali, mais
esquerda
esse
da
luz.
Praça.
Mais esse luz, né?
É. Tem um grupo que se chama The Dolls, que são quatro caras. Um cara é publicitário, o outro é artista visual. E dois deles trabalham, um é proprietário e o outro trabalha, em um bar do centro, que se chama Piquenique. e do lado do piquenique.
Cara, acho demais que vocês, cara, você me coloca. Você já me falou o nome de uns 15 bares aqui.
Esse bar é o bar que tem um hambúrguer vegano, que é espetacular.
Delicioso.
Hambúrguer vegano.
É,
então, me indica o outro, tá? Porque hambúrguer vegano...
É muito, cara, bom.
Tem um lá no Tralharia.
É muito bom.
O Asdra,
era
que,
daquele.
O Asdra, que é
exatamente.
O Asdra, que é o vocalista da banda e que faz os hambúrgueres, ele diz assim, ele me disse uma vez, eu deixei de comer carne, eu não deixei de gostar de carne. Então... eu faço o que seja mais parecido possível com o que
comi,
eu gostava.
Não, minha mulher comeu, o cara, ela falou, não é legal, assim.
Não, mas é não. Que tem que
a minha mulher tá tentando, assim, de
mas
eliminar
a carne. Mas tem que ver onde ela comeu, tem que ver onde ela comeu.
É, tem que ver
não,
o tempero.
Não, foi na Tralharia, cara. É, que era vinho, mas não era feito no Tralharia, era feito em outro lugar que chegava ali, né?
É.
E o Asdra, que é o vocalista da banda do The Dolls, assim, ele é o estereótipo do roqueiro, assim, uma pessoa toda tatuada, cabelo platinado, ele tem uma postura rock e ele é
ouro.
Ele é um vocalista. Ouro. Ele é um vocalista em tempo integral.
Vocalista em tempo integral. E assim, esse papo do vocalista em tempo integral foi uma das coisas que eu falei com os meninos, com esses quatro caras. Eles têm a banda 18 anos, conhecem há dezenas de anos. E eles são muito, muito verdadeiros com o underground. Eles vivem o underground no sentido que eles são 24 horas por dia dentro da causa deles, que é uma das coisas que muita gente não consegue ver, consegue ser. Porque às vezes a gente consegue no rock uma fuga da sua rotina. O rock é libertação, o rock é o
mas
rock
eu conheço
é liberdade.
24 horas por dia sertanejo.
É, também pode
estilo,
ser.
Né?
Estilo.
Bota! Modo de falar, o cara pode ser do Belém do Pará, mas fala aquele goiano.
Se ele compra aquela caminhonete, eu fico pensando, onde é que ele vai levar vai levar batata pra onde, desgraçado?
E o The Dolls, eu acho que ele é muito importante ali pra aquela região, e a figura dos meninos é muito importante, porque assim, eles construíram um meio ali. Então assim, as pessoas que frequentam o bar também frequentam o Talhezinho, que é onde eles tocam. Eles estão lançando na semana que vem já é dia 20? Dia 20. Eles estão lançando dia 20 um novo EP, que é um formato de disco menor, que se chama Urgent. E depois de 15 anos, sem lançar coisa nova, eles vão lançar. E foi muito legal que os meninos falaram assim, olha, a gente até pensou onde é que a gente vai lançar. Se não for no Talhezinho, não faz sentido. Porque o ecossistema deles é ali. E eles ajudaram muito a desenvolver a questão cultural daquela região. Eles têm um compromisso geolocal com aquilo dali muito grande. Então, é legal ver isso, assim. E isso é do underground. O underground, a projeção dele é criar o meio.
E
não necessariamente
é que vai
pular. Acho que amanhã.
Amanhã é sexta-feira, agora no Bom Dia?
Isso, no Bom Dia.
Que legal. E uma coisa, tá falando, tem um publicitário. Como tem gente...
Depois dá pra ver no
como
G1,
como tem,
né,
gente? Sim. Da publicidade no rock e como tem gente do jornalismo no rock. Assim, por exemplo, no rock, assim, que tem uma bandinha, ou que toca, ou que gosta. Temos até... Até vimos antes um videozinho do Carlos Moisés.
O governador Carlos Moisés tocando um Beatles na Casa Agronômica.
É, mas eu acho que...
Chamando para aquele evento Beatles pela
eu
Vida.
Eu me lembro que a rapaziada da publicidade gosta muito. E o André, que era dos Chefs, vocês lembram? Ele é publicitário. Tem outro que é o guitarrista do Get Back. Agora não vou lembrar o nome dele.
Quanto lembrar,
Peixoto,
tu manda pra gente.
Maurício Peixoto.
Ah, sim, Maurício Peixoto.
Maurício Peixoto.
O Sérgio Negrão,
cara,
que é vocalista de banda, sim. E foi até editor-chefe do Jornal do Estado antigamente.
O Peixoto?
Não, o Sérgio Negrão.
O Sérgio, sim. Negrão. O Peixoto é o cara que eu mais gosto de ver tocar. Né? Então, como tem a publicidade, o pessoal do jornalismo que gosta de rock, né?
Eu acho que tem muita questão da textura do rock, o lírico do rock, assim. O rock, além de você botar todos os demônios pra fora, você também tem uma... Também dá liberdade de você fazer algo mais complexo, uma fala mais complexa.
Mas me diz uma coisa, Mariana, tu disse que falou com banda de pessoas mais jovens. Tu tá vendo jovem no rock? O rock tá tão chato.
Olha, tem muito jovem no rock e tem jovem muito criativo no rock. Esse grupo de meninas que eu entrevistei ontem, já conhecia. Lembra que há um tempo atrás eu falei pra vocês, vamos no show do Bugarins?
Sim.
Que eram os caras,
sim,
de Goiânia.
Foi.
Eu fui. Mas na próxima
sozinha,
arrasto vocês.
Sozinha, é um absurdo a gente.
É que a minha paixão por música é um pouquinho maior, né? Mas no show
eu faço algum sacrifício, cara, que não chega a ser sacrifício.
Nenhum sacrifício. Antes do show do Bugarins, tocou essa banda que foi a que eu entrevistei ontem, que se chama Laleuca. São quatro gurias, elas estão formadas como banda desde 2017. mas elas são jovens e elas se conheceram no ensino médio e depois foram agregando outras gurias que gostavam do mesmo estilo de música. E assim, elas fazem uma coisa, vou falar gêneros com nomes difíceis, mas é o gênero que elas fazem mesmo. É Dream Pop, que é uma coisa do rock, mas mais róseo, olha, um rock róseo. Tem uma coisa do lo-fi, que é dentro do gênero do rock, com menos preocupação se o compasso tá certo ou se alguma coisa. E elas têm muito uma atitude que era de um movimento punk anterior, mas que agora tem uma questão dessa coisa mais do rock alternativo, de ser original com elas mesmas. Então, assim, as meninas todas, tem duas delas que são artistas visuais, tem outras que ainda estão estudando para passar em vestibular. E elas criaram o cenário, elas fizeram dois festivais que elas, para elas tocarem as músicas, elas criaram esses festivais para mostrar o trabalho delas. E foi entrando dentro da cena alternativa e elas começaram a se conversar com outras cenas alternativas de outras cidades.
Tu acha que o destino do rock é ser nicho? E não mais uma música de encher estádio?
Eu acho que tudo aqui é destino a ser nicho, né? Não sei, assim, o jornalismo é nicho atualmente. É. O rock pode ser nicho também. Eu não consigo ver uma coisa majoritária que fale com todo mundo. Eu consigo ver gente testando várias coisas, mas você sempre vai ter o teu nicho. E o nicho do alternativo do rock, ele tá mais forte que o mainstream. Mais forte no quesito de originalidade. E que um dia pode virar o clássico, porque estão sendo... Tem muitos experimentos dentro do rock alternativo. E experimentos,
Mariana,
legais.
A gente falou num dos nossos programas, a gente falou em termos de criatividade, de criação, né? Porque o rock faz muito tempo que talvez não cria. Uma grande banda, por exemplo, vamos dizer, Rolling Stones. Eles não criam nada já há bastante tempo.
E nem é de se esperar que venha deles alguma criação.
Sim, sim. É, porque estão com 70 e muitos anos e tal. Mas
o Paul McCartney tá fazendo coisa nova?
O Paul McCartney, eu ia falar, eu sou fãzaço do Paul, embora não seja meu Beatle favorito, mas é o Beatle que resistiu ao tempo, né, cara? Então, e ele cria algumas coisas. Essa rapaziada aqui, eles criam ou eles interpretam os grandes sucessos do rock histórico?
Tem muita gente criando, mas também tem muita pressão do todo para ouvir o que já se escuta.
O que faz bem pro ouvido.
O que faz bem pro
o roqueiro é meio conservador nisso, né?
Ele é...
O ouvinte roqueiro, não.
Sim.
O produtor.
Eu acho que assim, o produtor é conservador, a casa de shows tem medo de não ganhar dinheiro, as rádios têm medo de apostar. Então assim, tem uma coxinhada que não deixa a galera alternativa se abrir e se mostrar o que está acontecendo. Ou eu acho que quanto mais exposição, mais mas eles vão ter interesse de fazer.
O Piara deve conhecer, eu já falei aqui, tem uma casa em Porto Alegre, que é do rock clássico, no rock antigo, que é
Opinião?
O Sgt. Pepper's, pode ser?
Acho que tinha, não sei se tem ainda.
Sgt. Pepper's é lá pela Gate, né? Lá
E aí eu ia lá, na época que eu estava no voleibol, eu ia muito com a Porto Alegre, na região, com o Renan, e o Renan conhece bem lá, e é um público meia-idade, hoje nós já não é mais meia-idade, hoje eu já sou quase terceira idade, né? Uhum. E cara, eles tocavam alguma coisa nova, não, agora tocava...
Atingido pela reforma da Previdência?
Hã?
Atingido pela reforma da Previdência?
Exatamente.
Vítima?
Vítima.
Não, eles vão pegar a alíquota gradual.
Dire Straits, cara, era uma loucura, e inclusive eu. Porque eu sou, assim, fãzaço do...
Mas eu acho que, assim, nessa época tinha mais exposição dessas bandas, tinha mais coisas atreladas a essas bandas, então ela ficou dentro do teu, do teu imaginário afetivo, da tua formação afetiva. E quando bate na tua formação afetiva, você vai querer ouvir pro resto da vida. Agora, a exposição atual é muito menor e ela é muito nichada, como a gente tinha falado. Então, só a pessoa com interesse vai conseguir. Um dos caras que eu entrevistei, ele tem 45 anos, é produtor musical num estúdio do sul da ilha chamado Oh Yeah, e ele não tem medo de ouvir coisa nova e testar coisa nova. Ele tem uma banda que se chama Stoia, eu tô falando de um argentino chamado Jerônimo Gonzalez, que tem uma banda chamada Stoia que é de...
Jerônimo.
O Hero.
Semana passada foi a pronúncia Mariana do inglês, agora do espanhol.
Aqui
Mariana.
A gente é muito poliglota. E ele tem uma banda chamada Stoia que é de uma forma de rock que se chama Space Rock. E é muito massa, muito massa. Porque você mistura um vocal grave, que você via em outros tipos de música, com uma liberdade de criação de distorções e te leva para um outro plano. É uma coisa assim que você senta, escuta a música e você transcende. E isso, assim, tem que ver o quanto o público quer transcender. Eu acho que tem muito isso no rock. O rock tem essa proposta de te tirar de um patamar e levar para o outro, mas as pessoas estão acomodadas. Então, se estão acomodadas, elas vão querer ouvir só as mesmas coisas.
Eu não queria te interromper, Mariana, porque a conversa está muito boa. Está muito bom te ouvir. Mas
vamos aumentar esse tempo.
Mas é que daqui a pouco o pessoal...
Mas a gente tem que gravar um pouquinho mais cedo, senão eu tô morto aqui.
Daqui a pouco estão batendo na porta para roubar o Chico Lins pro programa aqui da tarde da CBN. Bom, a gente tem que encerrar aqui. A gente... Estourou o tempo.
Que bom.
Porque estava muito boa a conversa, como sempre. A gente falou dos assuntos. E então, até semana que vem não temos Fora do Tom.
Eu não tenho tempo porque eu vou me aposentar.
Aproveita.
Não, eu até brinquei hoje no Twitter porque eu não
Nossa, tenho... se for eu, assim, eu joguei, então eu vou fazer Fora do Tom o resto da vida,
anos
é isso?
Futebol de salão profissional. E o futebol de salão não é uma atividade regulamentada. Ou seja, eu não tive 16 anos de carteira assinada. Eu não vou me aposentar nem com a reforma, nem com a previdência antiga, nem com a atual, nem com a futura. Ou então vou ter que trabalhar até 120 anos, que não é, parece, meu projeto de vida.
Vamos fazer uma coisa? Vamos abrir uma banda de rock, a gente?
Vamos fazer, não vamos tocar. Vamos
tocar. O Chico canta. Eu já falei, eu posso tocar o violão. Eu acho que eu e o Carlos Moisés, a gente pode fazer uma duplinha razoável no rock.
Para tocar. Então é isso. Semana que vem não tem Fora do Tom, porque eu vou estar de férias. É só 10 dias, então é só uma semana fora de falha.
A gente vai sentir saudade, Piara.
Vamos sentir saudade.
Vai ficar por aqui?
Semanal. É possível, é provável, mas não sei. Vamos descobrir isso.
Tá bom.
Mas então é assim, até a próxima. Fechando mais um Fora do Tom, esse estendido hoje, quase 50
bom,
minutos.
Bom.
Até a próxima, pessoal.
Beijo.
Tchau.
Tchau, tchau, querido.